Ministério Público recebe 200 denúncias sobre furafilas da vacina no estado. Rio Grande do Sul oficializa interesse para adquirir a imunização russa Sputnik V. Mundo passa de 100 milhões de casos de Covid-19.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 24 graus. O Ministério Público já recebeu 200 denúncias sobre furafilas da vacinação contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul.
A vacinação contra o coronavírus no Rio Grande do Sul está dando trabalho a promotores e agentes do Ministério Público. Segundo um balanço divulgado nesta tarde, nos últimos dias, 200 denúncias sobre furafilas da vacina já chegaram ao órgão. Pelo sistema de denúncias do MP, foram 117. Pelo sistema integrado da Secretaria Estadual da Saúde, lançado ontem, 83. São relatos que variam desde cidades pequenas às maiores do estado sobre dentistas, enfermeiros ou farmacêuticos que não estariam dentro do grupo prioritário, mas já foram vacinados. Uma força-tarefa está sendo montada para dar conta da demanda. A procuradora de Justiça, Ângela Salton Rotuno, explica que o órgão faz agora a triagem dos informes e busca mais detalhes. O Ministério Público pode oferecer denúncia criminal, ingressar com ação de improbidade administrativa e até pedir a perda ou suspensão dos direitos políticos e cargos dos envolvidos. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 25 em Santa Maria, 21 graus em Caxias do Sul e 24 em Pelotas e Rio Grande. A combinação de uma nova frente fria com um ciclone extratropical deve deixar o tempo instável amanhã no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestade para quase todo o território gaúcho, com exceção do litoral sul e do extremo sul do estado. As temperaturas continuam altas, com máxima de 35 graus em Glorinha e 31 na capital.
Trânsito.
O trânsito agora na zona sul de Porto Alegre. Um ônibus bateu em um poste na Avenida Oscar Pereira, próximo ao Hospital Divina Providência, no sentido centro-bairro. Não há informações sobre feridos, segundo a Brigada Militar, mas tem congestionamento para os motoristas na região. Atenção ainda para sinaleiras fora de operação na João Pessoa, com Princesa Isabel. Ao todo, em Porto Alegre, são pelo menos 11 cruzamentos com sinaleiras apresentando problemas devido à falta de luz, conforme a EPTC. Nas rodovias metropolitanas, o movimento melhorou e diminuiu, mas os motoristas precisam ter muita atenção porque voltou a chover na Grande Porto Alegre. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Pela terceira vez, rodoviários e a empresa Expresso Assur de Guaíba não chegaram a um acordo para o fim da greve dos trabalhadores. Devido à falta de consenso, pelos próximos 10 dias, os coletivos vão circular somente com 30% da frota estabelecida, pelo menos até o próximo dia 5 de fevereiro, quando uma nova rodada de negociações vai ocorrer. A reunião foi mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho e ocorreu de forma remota. Os rodoviários alegam não terem recebido valores do salário de dezembro, 13º e mais alguns benefícios. A Prefeitura de Guaíba não se manifestou sobre a situação. Diferente do informado na edição das 18 horas e 50 minutos do correspondente Ipiranga, o número de pontos sem energia elétrica na área da CE é de 58 mil. A maioria deles está em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Nas regiões atendidas pela RGE, havia ainda 12.500 clientes sem luz em Canoas e em Cachoeirinha. Somadas as duas distribuidoras, há 70.500 pontos sem luz em função do temporal no estado. Ainda nesta edição, autorizada a reabertura de investigação sobre morte do ex-marido de Alexandra Dolgukhinsky, acusada de assassinar o filho em Planalto. Um ano após assassinato de família em briga de trânsito no bairro Lamy, em Porto Alegre, caso teve apenas uma audiência na justiça.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Um ano depois, o assassinato de uma família no Lami, na zona sul da capital, teve apenas uma audiência e o julgamento ainda não tem data. Em 26 de janeiro de 2020, Rafael Zanetti Silva, de 45 anos, Fabiana Inocente Silva, 44, e o filho Gabriel, de 20 anos, foram mortos a tiros na estrada do Varejão após uma discussão de trânsito. O atirador, Jonathan Vidalete, de 25 anos, está preso na penitenciária estadual de Canoas e é réu pelos três homicídios. Após a primeira e única audiência ocorrida em 2 de outubro, as demais sessões marcadas para 2020 foram canceladas devido à pandemia. A próxima está prevista para 1º de março. Procurado pela Rádio Gaúcha, o advogado Cristiano da Rosa, que defende o réu, informou que poderá se manifestar sobre o caso no futuro após a produção de prova. E a Justiça de Farroupilha decidiu reabrir a investigação envolvendo a morte de José Dolgokensky, primeiro marido de Alexandra Dolgokensky. A mulher é acusada de matar o filho Rafael Winkes no ano passado, no município de Planalto. A decisão da juíza Cláudia Bampi determina o desarquivamento do caso diante do surgimento de provas novas e de documentos e justificativas apresentadas. Conforme a magistrada, os peritos do Instituto Geral de Perícias de Caxias do Sul terão agora que fazer os esclarecimentos pertinentes a respeito do caso. A reabertura da investigação havia sido solicitada pelo Ministério Público na semana passada.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 24 graus, 8 horas, 6 minutos. A Petrobras vai reajustar em 5% os preços médios da gasolina e do diesel a partir de amanhã. O último aumento da gasolina foi anunciado no último dia 18 de janeiro. No caso do diesel, será a primeira alta de 2021. O último aumento foi no dia 28 de dezembro. A estatal destaca que o preço na bomba dos postos é diferente do valor cobrado nas refinarias. Diversos fatores interferem nos valores, como margem de lucro e impostos. No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,32. A Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 0,78%. O dólar teve hoje a maior queda em mais de 7 meses, recuando mais de 3%. Ajudaram a retirar a pressão do câmbio o discurso do governo, que voltou a sinalizar responsabilidade fiscal, e a ata da reunião do Banco Central apontando para a chance de os juros subirem mais cedo do que o previsto pelos economistas. Em instantes, Justiça Federal suspende distribuição de 74 mil doses da vacina de Oxford após fila da vacinação ser burlada em Manaus.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Justiça Federal do Amazonas suspendeu a distribuição de todas as doses da vacina de Oxford em Manaus. A capital amazonense deveria receber 74.134 doses. A decisão afirma que a Prefeitura de Manaus precisa garantir a total transparência na programação e critérios para a vacinação contra a Covid. A vacinação na cidade foi suspensa na quinta-feira e só foi retomada na noite de sexta por conta de denúncias de fura-fila. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que a equipe de tecnologia da Secretaria Municipal de Saúde está fazendo as correções das falhas encontradas na lista de vacinados contra a Covid. O governador Eduardo Leite assinou hoje em São Paulo o documento em que manifesta interesse em adquirir doses da vacina Sputnik V feita na Rússia pelo Instituto Gamaleya. Leite tem a intenção de comprar doses desse imunizante caso ele seja autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e caso o Ministério da Saúde não as inclua no Plano Nacional de Imunização. Também hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu prazo de 5 dias para que a farmacêutica União Química detalhe o que falta para solicitar o uso emergencial da vacina no Brasil. O ministro ainda quer saber a capacidade da empresa de produzir as doses no país ou de importá-las da Rússia. As farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca descartaram a venda de vacinas para iniciativa privada no Brasil. A possibilidade de compra tem sido analisada por um grupo de grandes empresas e foi endossada pelo presidente Jair Bolsonaro. A nota da Pfizer diz que a empresa entende que a vacina contra a Covid-19 é um bem que deve ser oferecido para a população em geral. A AstraZeneca informa que, no momento, todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais. O total de casos confirmados de Covid-19 no mundo passou hoje de 100 milhões, segundo a Universidade Johns Hopkins. Apenas nos últimos 15 dias, foram 10 milhões de casos novos. Os Estados Unidos seguem como o país mais afetado pela pandemia em números absolutos. Índia e Brasil aparecem logo depois entre os países com mais contágios confirmados. Os três países concentram 44% de todos os casos de coronavírus no mundo. Também foram registradas mais de 2 milhões e 100 mil mortes pela doença. Até hoje, 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.